Lob und Dank.
Glória e
Sagen
louvor
unserem Gott für seine
seja
Gnade
ao
und
nosso
Treue.
Deus por sua graça e fidelidade,
Auch für diesen Augenblick und Stunde,
também
die
por esse
wir erleben
momento e
dürfen.
hora que nós podemos vivenciar.
Wir haben ja bereits schon
Nós
vieles
já
gehört gestern Abend.
ouvimos
Das wunderbare
muito,
Wort
assim
von
como
dem,
ontem à noite, a
was
maravilhosa
Gott
palavra
für
daquilo
sein
que
Volk
Deus
bereitet hat,
preparou para o seu
wie er
povo,
sich in Herrlichkeit
como
offenbart hat,
ele se revelou em
in
glória.
Kürze, die vergänglich war. Aber wir haben es
Em
gehört, er offenbarte sich
brevemente nós ouvimos
in
que ele
Christus
se revelou
Jesus
em
als
Cristo Jesus
den wahrhaftigen Glanz
como o
der Herrlichkeit
verdadeiro
und hat
brilho
die
da
Hülle
glória e
von weggenommen, der
tirou o
Vorhang
véu
zerriss, sodass
e
jeder
rasgou a cortina
den
para que
Zutritt
cada
hat
um possa
und
ter o
haben kann.
acesso.
Und so haben wir es auch heute
E assim
Morgen
também
und
hoje, na
Nachmittag
manhã
gehört,
e à tarde, nós
wie
ouvimos
Gott
como
bemüht,
Deus
uns
está
aufzurufen,
se esforçando para nos
dass wir
chamar,
zu ihm kommen
para
als
que
den
nós
Vater,
cheguemos a Ele
der
como
gute
Pai,
Gaben darreicht,
que
als
tem
den Vater,
boas dádivas
der
como Pai,
die Kinder oder seine Söhne
que
und Töchter hören tut, die zu ihm rufen, Tag und Nacht,
Ouve os seus filhos
weil
e
sie Gott
filhas
uns
que clamam a
helfen
Ele dia e
sehen
noite, que Deus possa nos
und
ajudar,
auch weiterhin
que
ihm
também
zur Verfügung
possamos
stellen, er
nos colocar à
uns
disposição dele
in
adiante
seine Hände nehmen kann und
e ele
leiten,
possa nos tomar nas
ehe
suas
wir
mãos e nos guiar.
gemeinsam
E
beten
antes
und
de
weiter beten
orarmos
werden.
juntos e ouvirmos
Ich glaube, wir werden
adiante,
von dem, was gestern
eu
Abend
creio
angefangen ist, die Fortsetzung heute
que
hören. Ich nehme
aquilo
es an,
começou ontem à
was
noite haverá
nicht, aber wir
continuação. Eu
machen uns
creio, eu
Gedanken
não
nach
sei, mas o que quer que
wollen das
venha,
so annehmen, wie Gott es
nós
uns
receberemos
gibt.
assim como Deus nos dá.
Ehe wir gemeinsam beten,
Antes
möchte
de orarmos
ich ein Wort
juntos, eu
lesen aus
desejo ler uma
Hebräer,
palavra de
aus dem
Hebreus,
12. Kapitel,
do
ein paar Verse und
capítulo
dann auch
12,
noch aus
alguns
dem 13.
versículos, e
Kapitel.
também do capítulo
Aus dem
13.
12. Kapitel
Do
fange ich
capítulo
mit dem
12
18.
começo
Vers an.
com o versículo
Hier
18.
spricht der Herr durch Apostel
Aqui o
Paulo und
Senhor fala
sagt:
através do
Denn
apóstolo
ihr
Paulo e
seid
diz:
nicht zu
Porque não
einem
chegastes
mit Händen greifbaren
ao
und mit Feuer
monte
lodernden Bergen
palpável, aceso em
herangetreten,
fogo,
nicht zu Wolkendunkel,
e à escuridão
Finsternis
e às
und
trevas e à tempestade
nicht zu Posaunenschall
e ao
und
sonido da
Donnerworten,
trombeta
bei
e à
denen
voz de palavras,
Zuhörer die Bitte
a
aussprachen,
qual os que a ouviram
fürchte nicht
pediram
weiter,
que se lhes não falasse
gerettet
mais.
werden. Und dann von Vers 22,
E então, a partir do
nein,
versículo
ihr
22,
seid zu dem Berge
não,
Zion
mas chegastes ao Monte
und
Sião
zur Stadt des
e à
lebendigen
cidade
Gottes,
do Deus
dem
vivo,
himmlischen
a
Jerusalém
Jerusalém
angeblich,
celestial,
und zu vielen Tausenden
e
von
aos
Engeln,
muitos
zu
milhares
einer
de anjos,
Festversammlung
à
unserer
universal
Gemeinde der im
Assembleia
Himmel
e
aufgeschriebenen
Congregação dos
Erstgeborenen, zu Gott,
Primogênitos,
dem Richter über
que
allem,
estão escritos nos
und
céus, e a
zu den
Deus, juiz de
Geistern, die
todos,
es
e aos
vollendet
Espíritos
sprechen,
Justos
und zu Jesus,
aperfeiçoados,
dem
e a
Richter
Jesus,
des
o
neuen
mediador
Bundes,
de uma nova aliança,
des neuen Bundes und zum
e a,
Blut
ao
der
sangue da
Besprengung.
aspersão.
Und dann aus dem 13.
E
Kapitel
então, do
möchte ich
capítulo
noch ein paar
13, eu
Verse
leio,
lesen,
desejo ler alguns
hier
versículos.
spricht Apostel Paulus und ruft
Aqui o
uns
apóstolo
aus,
Paulo
Vers
diz e
12,
exclama a partir do versículo
deshalb hat
12:
auch
Por
Jesus,
isso também
um
Jesus,
das Volk
para
durch sein
santificar
eigenes
o povo
Blut
pelo
zu
seu próprio
heiligen,
sangue,
außerhalb der Stadt
padeceu
dort
fora
beten.
da
So
porta
wollen wir denn zu
do
ihm von
arraial.
das Lager
Saímos, pois,
hinausgehen
a ele
und
fora do
seines
arraial,
Nachtragens, denn
levando
wir
o
haben
seu
hier keine
vitupério, o
Stadt,
seu
die Stadt,
opróbrio, porque
sondern
aqui não
zu
temos
Jesus.
cidade permanente, mas
So wollen
buscamos a
wir
futura.
also durch
Portanto,
ihn dort
ofereçamos
allezeit
sempre
ein
por ele a Deus
Lobopfer
sacrifício
darbringen,
de
das heißt,
louvor,
die
isto
Frucht
é, o
unserer
fruto
Lippen,
dos nossos
seinen
lábios que
Namen zu bekennen.
confessam o seu
Lasst uns
nome.
aufstehen und
Vamos nos
weiter beten.
levantar e orar juntos.
Himmlischer Vater, wir
Pai
danken
Celestial,
dir
nós
auch
te
für diese
agradecemos
Gnadenstunde, oh
também
Gott.
por esta hora da
Wir
graça,
kommen
ó
immer
Deus.
wieder hier
Nós
zusammen, oh Herr, in der Hoffnung,
reunimos sempre aqui,
im
Senhor, na
Aufschluss dir,
esperança,
dass du uns
olhando
segnest
para
und
ti, que
dein
tu
Wort
nos
hier zu
abençoes
erlangen.
e nos dê a tua
Wir danken
palavra,
dir für die
ó
Gelegenheit, die du
Senhor.
uns
Nós te
noch
agradecemos pela
gibst. Wir
oportunidade
wissen
que tu
nicht, wie lange
ainda
noch.
nos dás,
Aber
não
Gott
sabemos
soll,
quanto
oh Herr,
tempo
die
ainda,
Stunden, die
mas
Augenblicke auskaufen,
nós
sie
queremos
auszudehnen,
comprar essas
dir
horas e
zur Ehre und zum Preis, oh
para a
Gott,
tua
zu
glória e
dienen. Wir
louvor, ó Deus.
gemeinsam,
Assim te pedimos
amen, schenk du dein
juntos.
Wort heute Abend.
Conceda-nos a tua palavra hoje à
Schenk uns
noite.
offene Ohren, offene
Conceda-nos ouvidos
Herzen,
abertos, corações
Gefäße, die du
abertos,
füllen kannst, dass
vasos
wir
que
es
tu
sein
podes
mögen,
preencher
wie wir
para
gesungen haben,
que
oh Herr.
possamos ser de fato
Schenke
assim,
Gnade,
como
Herr,
cantamos.
und
Conceda graça,
stärke
Senhor,
du
e
uns,
fortifique
Herr, stärke
a
auch,
nós,
oh
Senhor,
Herr, und
fortifique
segne
também,
die
ó
Lippen,
Senhor, e
da
abençoe
du
os lábios
predigen
através do
möchtest,
quais
über
tu desejas falar, ó
Israel,
Deus. Nós te
deinen
pedimos,
kostbaren
no
Namen, Herr
teu
Jesus.
precioso nome,
Amen.
Senhor Jesus. Amém.
Amen. Wir setzen uns.
Nós nos sentamos. Um shalom de todo o coração, uma paz de Deus esteja com vocês. Desejamos bem-aventurada pessoa que tem paz com Deus. Um compositor canta: se paz com Deus atravessa minha alma, então o coração se regozija e jubila. Isso nos desejamos a todos hoje à noite, que esta paz, que é mais alta do que toda razão humana, que vai além do nosso pensar, que possa preencher os nossos corações, reger os nossos corações e pensamentos. Eu desejo saudar a todos, deixar as boas-vindas de coração os nossos irmãos da Áustria, da Suíça, da França, da Bélgica e nossos amados irmãos da Finlândia e da República Tcheca e nosso irmão de Teherã e, não finalmente, por último, os nossos irmãos da República Democrática Alemanha. A palavra soa sempre um pouco estranho para nós. Aqui temos a democracia e lá tem o nome, mas os termos foram trocados. O que nós podemos fazer a respeito disso? Um dia, todos os reinos desse mundo estarão em ruínas e o Senhor, Ele como rei, regerá, reinará e nós com Ele. Então, estará feita a escolha para sempre e para nós podemos falar que a sorte nos caiu com amor. Enquanto ainda estivermos na terra, nós temos que nos suportar tudo assim como é. Também que Deus possa abençoar esta hora da noite. Para mim, ontem à noite e também hoje de manhã e hoje à tarde, foram bálsamo para minha alma. Foi tão uma bem-aventurança, tão amável. O Senhor, de fato, falou conosco. Quantos podem falar amém para isso? Certamente todos que estiveram aqui. Foi algo muito maravilhoso. Eu sinto-me corporalmente, naturalmente, um pouco fisicamente enfraquecido. Vocês talvez não podem imaginar isso ou sentir, mas quando se faz uma viagem assim tão extensa, de um clima para o outro, e por muitas noites sequer dormir, ou somente parcialmente dormir só um pouquinho, e então ser colocado em plena ação, ao invés de se poder descansar um pouco, segue sempre adiante com plena carga, plena força. Às vezes eu invejo os pastores que domingo de manhã leem uma pregação e podem descansar toda semana, a não ser que venha um sepultamento. Então, eles são, digamos assim, perturbados no seu descanso. Mas nós queremos estar à disposição do nosso Deus, venha o que vier. Nós colocamos a nossa mão no arado e nós não olhamos para trás, mas adiante, e agradecemos ao Senhor, nosso Deus, que nos viu em graça e puxou-nos para si. Assim, nós queremos que todos se sintam bem. E quem não é tratado corretamente, deixe-me saber. Nós queremos que todos sejam tratados e apoiados da melhor forma possível. E eu espero que vocês estejam satisfeitos. Eu, hoje pela manhã, ou hoje à tarde, disse: nós queremos cantar o hino número 7. ou fazer este hino que nos deve acompanhar por esses dias. Senhor, Tu fizestes grandes coisas em nós aqui, regozijando-nos no pó, nós Te adoramos. E se vos é dado, então abram os vossos corações. Eu não posso esquecer isso. Na segunda estrofe, nós lemos: Tu, que és a coroa, a cabeça coroada dos Teus filhos, mostra sem véu a todo que em Ti crê. Caminhas no meio dos Teus aqui, para que todos possam Te sentir em santidade. Que nós não somente tenhamos cantado isso, mas de coração creiamos e contemos que também hoje será assim. Nós falamos ontem à noite sobre o tema que Moisés, ele encobriu a sua face, e no Novo Testamento nós lemos de 2 Coríntios, e também citamos da pregação do irmão Branham. Se nós hoje à noite continuarmos com o mesmo tema, então vos peço a todos que ouçam em oração e clamem a Deus que Ele possa nos revelar e participar aquilo o que nós destas pregações temos que aprender e o que Ele pessoalmente, através disso, quer nos dizer. O que foi com Moisés, nós lemos. O que foi com o povo de Israel, sobre isso nós fomos informados. Sobre o começo da congregação neotestamentária, sobre os quatro evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas. Então, a revelação, nós também fomos informados também sobre a história da igreja, em grande parte, assim como o Espírito de Deus colocou e as verdades bíblicas, Ele deixou anunciar, mas agora nós vivemos num período especial, uma era profética, na qual profecia bíblica se torna realidade divina diante dos nossos olhos. E por esse motivo, foi necessário que a palavra profética fosse colocada à luz do candeeiro. E com isso também, a revelação de Jesus Cristo conceder de fato àqueles que se aproximam de Deus. Deixe-me ler três passagens bíblicas, então lerei algumas citações da pregação também. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que ordenou das trevas resplandeça a luz, Ele também é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus diante da face de Jesus Cristo, o mesmo Deus que ordenou seja luz, o mesmo Deus nos concedeu luz em nossos corações, para que nós possamos reconhecer a glória de Deus diante da face de Jesus Cristo e também ver, já como proclamamos em muitos lugares, Deus, Ele não se revelou numa religião, não na natureza como Redentor, mas sim pessoalmente Ele se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a única revelação pessoal de Deus aqui sobre a terra. Nós veremos que Deus falou através dos profetas, mas que Ele tomou forma em Cristo e nos redimiu. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 3. Hebreus 1, 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas coisas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, todo o universo através da palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E também de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. E com isso, nós chegaremos então ao tema de ontem à noite. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário celestial, havendo efetuado eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Vamos orar. Pai Celestial, nós lemos essa palavra. E nós desejamos que se torne realidade, que nós vivenciemos o que Tu preparaste para nós. Senhor, Tu vês o meu estado físico. Eu Te peço, abençoes Tu a Tua palavra. Esteja próximo de nós. Tem misericórdia de nós. Concede-nos uma fome de Ti, de vivenciar a Ti, como jamais antes, para que Tu possa saciar o nosso anseio e possas Te revelar, como naquela época, nos tempos bíblicos. Abençoa-nos agora da riqueza da Tua graça. No nome de Jesus. Amém. Desta pregação, o desvelamento de Deus, nós lemos ontem à noite e constatamos que no Antigo Testamento, a coberta estava ou foi colocada sobre a face de Moisés e que no Novo Testamento, em Cristo, esta coberta foi retirada e que nós podemos ver a glória de Deus. Sim, podemos vivenciar e podemos ser envolvidos nessa glória. Se nós quiséssemos resumir isso, então podemos dizer: as sombras do Antigo Testamento chegaram cada vez mais próximas da realidade, cada vez mais. E quando o último profeta Malaquias, 400 anos antes do começo do Novo Testamento, ele expressou as suas profecias, todos esperaram que se cumprisse o que Deus havia falado através dos seus servos e profetas. De repente, estava aí. A palavra que foi passada pela boca dos profetas foi passada a Maria como palavra da promessa. Ela creu, o Espírito veio sobre ela e Cristo foi nascido. Assim começou o Novo Testamento, assim começou a realização do plano de salvação de Deus com a humanidade. Nós vemos que vivenciamos algo parecido agora. Todos os profetas e apóstolos e o Senhor, eles falaram dos dias nos quais nós agora vivemos e ansiavam de vê-los cumpridos e não viram, porque o tempo ainda não havia chegado. Mas agora, todas as promessas se tornam realidade e nós chegamos cada vez mais próximos do fim. E se quiséssemos falar com a palavra profética, então já no Antigo Testamento falaram que o dia do Senhor viria, no qual o sol se escureceria e a lua se tornaria em sangue, as estrelas cairiam do céu, e o dia do Senhor viria, que arderia como uma fornalha. No Novo Testamento, o mesmo foi dito, mas antes de que esse grande e terrível dia do Senhor viesse, Deus quis enviar um profeta. E hoje, o Senhor diria a nós: eu mantive a minha palavra e o enviei, e bem-aventurado aquele que ouve. Mas, se já falamos disso, que justamente as coisas têm que tomar o seu caminho, então eu vos peço de atentar duas passagens. Uma de Mateus 24 e a outra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Em Mateus 24, o Senhor fala dos sinais do tempo do fim, de guerras e rumores de guerra, e de terremotos, e tudo o que tinha que vir sobre a terra, ou tem que vir sobre a terra. Então, está uma frase apenas, isto, mas são somente o princípio das dores. Não ainda é o fim, a introdução, o anúncio, as dores do parto, mas não a coisa em si que virá, que surgirá, mas as dores de parto, as dores que viriam e vieram. Paulo, quando o apóstolo e profeta do Novo Testamento, como apóstolo e profeta do Novo Testamento, ele não olhou para o começo desse tempo do fim, mas para o fim, e falou: quando falarem agora a paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como uma mulher em dores antes do parto, e certamente não escaparão. Ambas as coisas pertencem juntas. A introdução, para que nós reconheçamos, e também isso diz o nosso Senhor em Lucas 21, quando virdes todas essas coisas que começa a acontecer, então elevai as vossas cabeças, pois sabei que vossa redenção se aproxima. Nós vimos certas coisas, ouvimos e alguns até vivenciaram, mas bem no fim está a palavra paz e segurança. Não percebemos os nossos dias como leste e oeste, pequenos e grandes. Todos querem paz, todos querem segurança e todos estão se equipando, municiando como jamais antes. Eu já há muito tempo li que a Terra poderia ser destruída 21 vezes com aquilo que já está à disposição hoje. Já basta se uma Terra é destruída uma vez. Mas para que a Escritura se cumpra, tudo isso teve que ser para que os grandes possam sentar a uma mesa e possam negociar sobre uma paz que será somente uma paz aparente, e só pode ser, porque tudo o que é feito sem Deus não pode permanecer, não tem duração. Mas quando for exclamado, agora nós temos paz. Agora a tranquilidade e segurança. E eu vos digo, tudo indica para isso, e chegarão a essa união. E essa união eles terão que chegar, porque eles têm medo um dos outros, e cada um sabe que ninguém terá a chance de sobrevivência. Nós, como filhos de Deus, nós vemos tudo isso com vista clara, e se hoje é dito que sabemos melhor como todos os políticos, então isso não é exagerado. E então nós não sentamos nos círculos dos conselheiros que mesmo não sabem o que vai acontecer, mas debaixo da pregação da palavra nós estivemos e fomos ensinados por Deus sobre aquilo que nos últimos dias tem que acontecer e acontecerá. Então, todos os crentes podem orar que não deve acontecer e mesmo assim virá. Pois assim está escrito, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 10, mas virá o dia do Senhor e ele arderá. Nele os elementos se desfarão nas brasas e todas as pessoas, todas as obras humanas que estão sobre a terra se arderão, queimarão. Ninguém poderá segurar isso. A boca do Senhor falou e nisso fica, assim será. Mas antes que isso venha sobre a terra, o Senhor, ele quer preparar a sua congregação, se revelar a nós, tirar o véu, para que possamos reconhecer Jesus Cristo como aquele que ele de fato é. Então chego agora para aquilo que está nessa pregação e desejo ler algumas coisas. Moisés saiu da presença de Deus, ele veio da presença de Deus, ele entrou dentro dessa palavra, a palavra foi escrita e ele esteve na presença de Deus com essa palavra. Ele tinha a palavra para aquela época. Vocês sabem, há uma palavra para cada era. Quando Moisés voltou, a sua face brilhava. Vejam, a palavra estava dentro dele, pronta para ser revelada. A verdadeira palavra estava lá para que fosse dada ao povo. Deus tinha escrito e estava com Moisés. Moisés tinha para eles a palavra. Ele tinha a palavra viva. Somente estava oculta, encoberta. Moisés teve que colocar uma coberta diante da sua própria face. Vamos permanecer aqui um momento. Moisés não foi somente o recebedor da palavra, ele era portador da palavra. Ele tinha parte na promessa que Deus havia dado. E se nós transportarmos isso para o nosso tempo, naquela época, Deus havia dito a Abraão, após 400 anos, eu libertarei os teus descendentes do cativeiro. E quando esse tempo veio, Deus teve um homem que foi nascido nesse mundo, não somente para comer e beber, não somente para ter estado aqui, mas para fazer história da salvação através dele. Moisés, um homem de Deus. Exteriormente falando, ouvindo, ele uma vez se esqueceu e abateu um egípcio e então o sepultou lá na areia, olhou para a esquerda e para a direita, se ninguém havia visto. Então, no próximo dia, ele fugiu. Então, já podíamos ficar parados e falar, momento, amado Deus, isso você teria que saber, que ele é um assassino e que ele não pode simplesmente vir aí e um que mata os outros. Deus sabe todas as coisas de antemão. Antes de termos sido nascidos, antes de sequer termos feito algo, Deus, ele já conhecia o decorrer da nossa vida e seria ruim se tivesse que esperar para saber o que acontece. Ele tem tudo já sabido de antemão. O tempo de Deus estava aí, a hora havia batido, o profeta estava aí, a palavra revelada estava aí para aquela hora, para que seja passado ao povo de Deus a promessa que Deus havia dado a Abraão. Para mim, isto é como uma linha vermelha que atravessa por toda a história da salvação, que se estende por toda a história da salvação, não somente uma pregação de Abraão ou de Moisés ou dos profetas, mas através da revelação divina, nós somos introduzidos naquilo que Deus lhes apresentou e nós temos parte naquilo o que lhes foi anunciado. Em Moisés estava a palavra, ele era portador da palavra e ele levava a promessa que Deus havia dado para ele juntamente com todo o povo. Sabemos que naquela época veio luz dentro do povo de Deus. A Santa Escritura fala claramente sobre todo o Egito. Veio tal trevas que quase podia tocar, mas lá onde estava Israel, em Gozém, havia clara luz. Esse foi o contraste. Trevas encobria a terra e escuridão os povos. E então Paulo escreve novamente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, mas vós, amados irmãos, não estáis nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão à noite. Por que ele diz isso a nós, vós, amados irmãos, não estáis nas trevas? Porque ele sabia que o profeta Zacarias havia dito e profetizado: se tornará luz no tempo do anoitecer. A congregação vai até a hora da meia-noite. Então a gritaria é: veja, eis que o noivo vem. O dia da graça teve um começo, ele tomou seu decorrer e alcançou o anoitecer, e agora alcançará a hora da meia-noite. A luz veio ao anoitecer para que nós pudéssemos ver o caminho iluminado através da palavra revelada, profética revelada nesse mundo escuro, para que pudéssemos encontrar assim. Este é o pensamento que Deus quis expressar. Não uma doutrina sobre a qual pode-se discutir ou brigar, mas sim uma vivência com Deus. A luz ilumina nas trevas, brilha nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Se nós caminhamos na luz, então nós temos comunhão com Deus. De um lado, a palavra foi anunciada, revelada por Moisés. De outro lado, oculta. Alguns revelada, aos outros oculta. Adiante está aqui: ó, irmão, vocês receberão isso como uma ofensa, mas como Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, 13 a 18, ele fala que se Moisés tinha que cobrir a sua face somente porque a glória que descansava sobre sua face era tão grande que o povo era assim, não podia mais ver de tanta luz. E quanto mais isso é agora, era ofuscado o povo através da luz. E agora, quanto mais, vocês sabem o que acontece se caminha-se contra a luz com força. Quanto mais clara a luz, pior é, e pior podemos ser cada vez mais ofuscados pela luz. Se vamos contra a luz, e sobre isso muitas pessoas se surpreendem nessa geração. Vocês já uma vez tentaram isso? Liguem os faróis do seu carro e tentem olhar lá dentro. Vocês não veem nada. Nós não temos que ir contra a luz, nós temos que caminhar com a luz para reconhecer e ver o caminho iluminado. Quem caminha contra a luz, ele não vê nada. Mas quem caminha com a luz, ele tem a lâmpada no seu caminho, ele tem iluminação. Não está certo? E assim, nós temos que, nesses dias, caminhar com a luz que veio, com a palavra revelada e vontade de Deus. Bem-aventurada a pessoa que compreendeu isso no seu tempo. A esse Deus foi misericordioso e será. Adiante. Adiante está. Lembre-se, essa foi uma glória natural, porque era uma lei natural, a qual é passageira. Pessoas ofuscadas espiritualmente, e aquela glória teve que passar, mas esta glória não é passageira. Moisés, ele tinha a lei carnal, a condenação, não havia graça na lei, somente condenava, não havia perdão. A lei lhes falava o que eles eram, mas isto aqui vos dá um caminho para a liberdade. Se esta palavra está desvelada, ó, que tipo de face então terá. Tem que permanecer oculta, mas agora percebam, o Espírito está oculto num templo humano. Moisés falou as palavras naturais, encoberto com um véu natural. Mas Paulo fala em 2 Coríntios 3,6, nesse sentido da palavra espiritual, esses são servidores que, de acordo com a letra da palavra, mas servidores que não são servidores de acordo com a palavra, mas servidores de acordo com o Espírito. Isso significa que o Espírito toma a palavra, a letra, e a torna viva. Justamente isso, nesses dias, aconteceu. A palavra foi vivificada pelo Espírito em todos aqueles que aceitaram na fé. E se Paulo, ele diz assim, se a nossa pregação permaneceu oculta, então somente para aqueles que estão, se perdem, mas não para aqueles que são salvos. E o Senhor disse naquela época, o Filho do Homem veio para que os cegos vejam e os cegos, que os que vêm fiquem cegos e os cegos possam ver. E os escribas perguntavam assim aos outros, e ele pensa que nós somos cegos? E ele diz, se fosseis cegos, então não teríeis pecado. Mas porque vocês pensam que vêm, vocês, então os pecados vos permanecem. Todas as pessoas que já pensam poder ensinar a Deus e saber tudo, estes não se passará bem com eles, mas se com humildade viermos diante da face de Deus e falarmos, Senhor, ensina-nos, nós queremos reconhecer a Ti, a Tua palavra e a Tua vontade. Já Deus se aproxima de nós, Ele resiste aos soberbos e concede aos humildes graça. E essa humildade nós todos necessitamos. Vocês sabem, no ministério do irmão Branham foi feita uma separação, justamente como no Senhor e como nos profetas. Nosso Salvador disse, para uma separação eu vim a esse mundo. Tem que ser tomada uma decisão. Quem está do lado de Deus e quem está do outro lado. Aqui está adiante, se aqui eles estavam ocultos por um véu natural, então isto está oculto por uma cortina espiritual. Não tentem olhar para o natural, atravessem para o Espírito e vejam então onde vocês estão. E reconheçam a hora na qual vocês vivem. Isso vocês podem compreender? Nós não devemos somente olhar para o exterior, mas sim, através do Espírito, reconhecer o que Deus faz agora e atravessar para entrar no interior. Adiante está aqui. Vocês não podem ver que isto é um véu da tradição que mantém Deus ocultado para vocês. Naturalmente, é assim. Tradições de todo tipo, e como foi naquela época no judaísmo, eles sabiam quando tinham que lavar as suas panelas, até que ponto eles podiam ir no sábado, eles sabiam precisamente como os salmos tinham que ser cantados, e o Senhor veio aos seus e os seus não o aceitaram. Agora vem algo muito especial. Um irmão fala com o irmão Branham e diz, irmão Branham, uma coisa eu tenho contra ti. Você tenta levar as pessoas para que elas creiam que elas estão vivendo num tempo apostólico e você quer trazê-las a viver assim como na época apostólica. Mas a era apostólica, ela acabou com apóstolos? Eu perguntei, fez isso mesmo? Ele respondeu sim. Eu perguntei a ele, quem era o seu guia naquele tempo? Ele respondeu, os 12 apóstolos. Eu disse, então Paulo foi excluído, porque aquele que teve a palavra no Pentecostes foi Pedro, e quando eles viram o Espírito Santo atuar, ele disse, porque a vós e aos vossos filhos, esta promessa vale e a todos aqueles que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor, nosso Deus, ainda chamar. Se ele ainda chama, então vale o mesmo para hoje. Quando, então, a era apostólica parou? A era apostólica somente terminará quando Deus terminar de chamar. Compreendemos isso? Deus não muda a sua palavra. Deus não muda o seu plano. Bem-aventurado aquele que se deixa introduzir. Mão no coração. Contamos todos com isso, que Deus nos deixará vivenciar uma repetição da era apostólica. Sim, eu conto com isso. Eu conto com isso 100%. Que Deus nos considerará uma repetição da história dos apóstolos, nos deixará vivenciar isso. E ainda em silêncio, eu tenho um pensamento em mim que ainda poderia passar além disso ainda, que será ainda mais poderoso, mais forte e mais tremendo. E então alguém pode dizer, bom, se Paulo estivesse aqui, então eu poderia crer. Ou se Pedro estivesse aqui, então poderia também crer. E então, com uma relação especial do irmão Branham, aqueles que têm uma relação especial, poderiam pensar que sim, se esse irmão Branham estivesse aqui, ou então nós todos poderíamos crer, não teríamos nem esforço nenhum. Até a cadeira onde nós estamos sentados poderia crer. Mas você sabe o quê? Quem foi Paulo? E quem foi Pedro? E quem foi irmão Branham? E quem somos nós? Eles todos eram vasos que Deus preencheu, que Deus pôde usar, que Deus abençoou. Quem foram as pessoas? Os 120? Quem foram os 3 mil? Quem foram os 5 mil? Quem foram essas pessoas? Foram pessoas que se tornaram crentes. No fim, não será feito um culto a homens. Não será o grande homem e o profeta especial, mas o grande Deus que através de todos os profetas falou e somente espera que esta hora de Deus venha e que queira ele que seja em breve. Se eu olho para mim, eu também estou um pouco preocupado, mas se eu olho na fé para o Senhor e para sua promessa, então estou sem qualquer preocupação e sei que Deus tem meios e caminhos que Ele pode fortificar os fracos e aqueles que não têm aptidão, dar-lhes aptidão. Deus pode tomar quem Ele quiser e revelar o que Ele quiser, a quem Ele quiser. Importante que toda a glória e todo o louvor lhe seja dado. Aqui está adiante. Para estar contra Satanás, tem que se ir com a palavra como Jesus fez. Está escrito, Pedro disse o mesmo, a mesma bênção apostólica está para cada um que Deus chamaria ainda. Isto é a palavra de Deus. Deus, a palavra oculta em carne humana. Igualmente esteve oculta em Moisés, a presença de Deus esteve nele. Ele estava tão perfeito com essa palavra dentro dele que ele teve que cobrir a sua face. Ele era um profeta confirmado que desenvolveu a palavra e trouxe ao povo. Não deves. Deus teve que se ocultar num ser humano para trazer a palavra àquela geração. Ou a palavra teria até ofuscado os chamados para fora. Esse pensamento nós já tocamos há pouco. A palavra, quando é revelada, se torna uma clara luz. E essa luz não nos deve ofuscar. Ela nos deve iluminar o caminho. Deve nos mostrar o que Deus preparou para nós. Adiante está. Vocês veem, ele teve que permanecer oculto. Assim Deus se ocultou em Moisés. Deus deu a palavra e Moisés veio e falou a palavra do Senhor com uma coberta diante da sua face. Javé oculto na forma de um profeta. Nós, em Hebreus capítulo 1, nós lemos: Deus há tempos falou através dos profetas, a palavra veio a eles e eles tinham parte na natureza divina e foram por isso chamados deuses, porque receber a palavra de Deus em si. O que deve ser conosco hoje? Se aceitamos a semente da palavra dentro de nós, então ouvimos claramente que cada semente tem que fazer brotar de acordo com a sua espécie. Se semeamos a palavra da promessa de Deus, então como resultado, o cumprimento dessa palavra da promessa divina uma vez tem que estar em nossas mãos, em nossa possessão, e se tornar realidade viva. Eu creio de todo o coração que Deus não faz promessas vazias, mas que Ele nos deu a sua palavra para nos dar uma esperança justificada, acordá-la dentro de nós. Ele nos revelou para que soubéssemos o que nós podemos esperar. Adiante está. Atentem. Foi somente um Moisés que teve a palavra. Senão, não havia um grupo que desceu ao povo. Não eram os fariseus, saduceus ou alguma outra seita ou grupo. Era Moisés. Ele só tinha esse homem. Deus não pode utilizar dois ou três ânimos diferentes. Ele pega um homem. Moisés tinha palavra. E somente Moisés, ele, sequer Josué teve. Ninguém teve isso além dele. Atrás disso está a palavra amém. Se há nesses tempos homens que sempre vêm com novas revelações, então nós simplesmente temos que dizer que Deus sequer esqueceu algo, não esqueceu absolutamente nada, que tudo o que ele quis dizer e revelar, já foi dito e já foi revelado. O amém não foi autossuficiente. Ainda não foi autossuficiente. Porque vocês sabem precisamente quantas coisas novas são jogadas no mercado religioso, mas há pessoas que reconheceram que Deus falou conosco, que a sua palavra em toda clareza e verdade nos foi anunciada e revelada, e não precisamos adicionar nada a isso e também não retirar nada. Somente temos um pedido de conseguir fazer tudo isso, receber na fé, sermos obedientes com o nosso Senhor caminhando adiante, para que fé e obediência possa ser acoplada a essa revelação divina e o poder de Deus possa se tornar revelado naqueles que aceitaram a palavra de Deus. Também isto, nós frequentemente dissemos, palavras de pessoas jamais poderão cumprir algo, mas a palavra de Deus não pode voltar vazia, tem que e cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou, em você e em mim, na congregação em completo, que através da palavra foi chamada para fora, a palavra se torna realidade viva e nela a confirmação divina então será dada. Adiante está aqui, Moisés foi um profeta. Ele foi o profeta especial da hora. Eu penso, não há hoje que possa contradizer isso. Somente se então chegarmos ao nosso tempo, então nós temos tantas vozes que vêm sobre nós e então nós temos a coragem de reconhecer que um homem enviado por Deus surgiu com a mensagem de Deus para esse tempo e a trouxe ao povo de Deus sobre confirmação poderosa de Deus que foi incomparável com tudo que jamais aconteceu. E por isso, nós somos gratos. Se Deus tivesse mais, nós também estaríamos de acordo. Uma vez no ano, o sumo sacerdote pôde entrar no lugar santíssimo. Ele não entrava para tirar a palavra, mas entrava para sacrificar o sangue. A arca da aliança permanecia fechada. Tudo tinha que esperar até que o Cordeiro de Deus derramaria o sangue e, nesse momento, a cortina foi rasgada. O caminho para o trono da graça estava livre e nós podemos entrar. Aqui está agora, com referência a Israel, a última coisa foi morte espiritual, rejeição da palavra. Percebam, Deus alertou sobre isso, que ninguém deveria tentar. Moisés entrou e a coluna de fogo surgiu. Deus tinha pessoas através dos quais podia falar e atuar. Aqui está adiante. Ele não quer imitadores. A sua palavra é revelada a um. Sempre foi assim. Em todas as eras, veio um profeta com a palavra do Senhor todas as vezes, através de toda a Santa Escritura. A palavra sempre vem somente a um profeta. Também isto, eu, terra abaixo, terra acima, eu passei como desafio, se irmãos vêm com novas doutrinas e novas revelações, então a minha primeira pergunta é se são profeta. Então, naturalmente, não. Não são. Então, a resposta, a palavra não vem, mas já veio, ela já veio aos profetas e foi plenamente já revelada. Nós, nesses dias, temos que atentar especialmente de permanecer nessa palavra para que possamos vivenciar o cumprimento de todas as promessas pela graça. Somente, muito brevemente, aqui está que lição nós aprendemos aqui. Cada um queria ser um Moisés. Pensem nisso, o que Datã e todos os outros lá no deserto disseram. Moisés, um momento, por favor. Você está querendo muito a outros homens aqui que Deus chamou? Foi assim? Deus tinha chamado a Moisés. Ele apareceu na sarça ardente, falou com ele e disse: retira os teus sandálias, porque o lugar onde estás é chão santo. Moisés também não queria ir e disse: Senhor, tu sabes que eu não sei falar. E então Deus, o Senhor, disse: quem é que criou a boca e que lhe deu a voz e a língua? E Deus simplesmente o enviou com a palavra ao povo naquela época e foi cumprido aquilo para o qual foi enviada. Que lição nós aprendemos aqui? Cada um queria ser um Moisés. Pensem nisso. Eu já li. Há outros homens aqui que Deus chamou. Ele somente não sabia quando e onde isso aconteceu. E também não sabiam o que o Senhor lhes disse ou aquilo que lhes havia comissionado. Adiante está aqui. Esta foi a verdade. Cada um atuou bem enquanto havia seguidores, mas se um tentava sobressair e tomar a posição de Moisés, que Deus lhe havia dado, para o qual ele havia sido determinado e ordenado, então vinha fogo do céu e a terra se abria e engolia aqueles no lugar e na hora. Então, atentem. Sejam cristãos de fé que creem na palavra, mas mantei-vos longe da coluna de fogo. Que lição! Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele estava numa coluna de fogo oculta. Lá na sarça ardente, oculto, igualmente como atrás da cortina, no trono da graça, lá no altar, na tenda da revelação, estava oculto. Ele sempre estava oculto, mas lá fora, Deus justificou Moisés através da mesma coluna de fogo diante do povo. Então, atentem, vocês estão lendo junto? Ou os vossos pensamentos estão em algum lugar aí? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com isto, eu desejo aqui parar com ler. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus permaneceu o mesmo. Todos os seus caminhos ainda são os mesmos. A mesma palavra, o mesmo Espírito, as mesmas atuações, as mesmas vivências, tudo o que Deus colocou dentro da congregação no princípio tem que, no fim, na restauração, na congregação restaurada, tem que também haver. E para isso é necessário que nós sejamos um coração e uma alma, uma fé, um Senhor, um batismo, que não andemos em diferentes direções, mas em uma, e não na sua e na minha direção, mas na direção divina, que nós a reconheçamos, e nesta direção divina nós caminhemos para que alcancemos o alvo. Mas vejam, Deus enviou um profeta e guiou todo um povo para fora. Em Oséias pode ser lido: Deus chamou o povo para fora através de um profeta e através de outro, então introduziu. Deus pode fazer todas as coisas. Nós nos colocamos à sua disposição e cremos que Ele finalizará a obra começada. Cristo, como sumo sacerdote, de uma vez por todas, entrou no santuário celestial, atrás da cortina, no lugar santíssimo, para colocar o sangue da reconciliação sobre o altar. E desde então, a cortina está rasgada, o caminho está livre, o sangue do Cordeiro verdadeiramente não jorrou nessa terra e não se perdeu. O Senhor foi com o seu próprio sangue no lugar santuário celestial. E vocês podem perguntar como isso aconteceu. Isto não me importa, eu creio cada palavra assim como está escrita. E o sangue fala hoje ainda para você e por mim. E nós cremos no poder do sangue. Ainda hoje, nós podemos ir reconciliados, purificados e santificados. Podemos receber perdão através do sangue do Cordeiro. Deus falou através dos profetas e no fim, Ele falou então em Jesus Cristo, seu Filho, que é a expressão da sua natureza, a forma de Deus. Nele, Ele então não somente falou, nele Deus nos deu a resposta. Essa é a diferença entre todos os profetas e a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os profetas, até Ele, profetizaram. A Escritura diz em Lucas 16:16, a lei e os profetas foram até João, e a partir daí é pregado o reino de Deus. E o reino de Deus entrou com violência e fez caminho. E João disse: aqui está o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Tudo aquilo que os profetas falaram, aquilo que eles esperavam, isto se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi o resumo, a soma, Ele foi a resposta. Ele é hoje a tua e a minha resposta, o cumprimento de tudo aquilo o que Deus falou através dos profetas. No fim, ainda a palavra que eu li como primeiro, de 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse é o testemunho seu e meu e vivência sua e minha. Podemos dizer em verdade, o Deus que ordenou que haja luz e que brilhe nas trevas, Ele deixou a luz resplandecer em nossos corações, a luz da glória de Deus diante da face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não ficamos mais adivinhando e pensando quem Ele é. Ele está descoberto, desvelado diante de nós. Ele é a resposta de Deus. O teu e o meu Redentor, em Cristo, aconteceu o nosso encontro com Deus. Deus esteve em Cristo e nós estivemos nele. Lá fomos reconciliados. Lá nos recebemos perdão e salvação. Ao nosso Deus seja muita gratidão por isso, que Ele nos viu com graça e mudou os nossos corações para crerem, para que nós não resistíssemos e não contradisséssemos, mas capitulássemos diante dEle. Mas falássemos: ó, fiel Deus, quem sou eu para que eu possa trazer rebeldia contra Ti e Tua palavra? Senhor, eu Te agradeço que Tu, por Tu ter falado comigo. Nós não podemos medir ainda aqui totalmente, mas o dia virá quando nós agradeceremos ao Senhor que Ele falou conosco, que a Sua palavra foi passada a nós e que nós cremos. Vale a pena. Uma coisa eu quero vos dizer: quem crê está 100% melhor do que aquele que não crê. Porque quem crê será salvo e quem não crê será condenado. E nós queremos ser salvos. E salvo não é ninguém através de alguma atuação oficial. Salvo nós somos única e simplesmente através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a Sua palavra possa se tornar realidade viva dentro de nós, o Seu Espírito vir sobre nós e se revelar no poder da ressurreição, para que nós todos, nesses dias, ainda tenhamos uma maravilhosa vivência com o nosso Deus. A cortina se rasgou, o caminho está livre. A tua e a minha redenção aconteceram. Nós fomos reconciliados com Deus e os mistérios da palavra foram igualmente anunciadas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus nos abençoe a todos. Amém. Vamos nos levantar e orar. Nós cantamos juntos: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho, eu venho. Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações. Que Deus possa, através do Seu Espírito e através da Sua palavra, atuar poderosamente dentro de todos nós, amados. Para nós, a revelação da Sua palavra significa, e da Sua vontade significa, pelo menos tanto como naquela época ao povo de Israel, através de Moisés, quando houve a saída, a libertação. Não foi somente uma promessa, foi a realização da promessa naqueles para os quais essa promessa havia sido dada. Agora será igualmente assim. Antes que a igreja noiva, a congregação noiva, seja levada para cima, ela tem que ser guiada para fora. Saí, povo meu, e não toqueis nada impuro, então eu vos receberei e sereis filhos e filhas, e eu vos serei vosso Deus. Deus chama através da sua palavra para fora. É o último que está acontecendo, o último chamado que está acontecendo, que possamos ouvir esse chamado. Bem-aventurado aquele que tem o coração aberto, ouvidos abertos e olhos para crer, para ver e para ouvir. Nós percebemos quão tarde está, nós vemos a escrita na parede, nós vemos a falta de conselho dos povos, nós vemos os sinais dos tempos, nós reconhecemos o último sinal que o Senhor deu à congregação, assim como a Sodoma, e também quando nosso Senhor esteve sobre a terra. Nós somos tão gratos que Deus não passou por cima de nós, mas Ele nos falou. Nós queremos consagrar as nossas vidas a Ele, crer nele e confiar. Ele fará tudo bem. Aceitem. Não é a invenção de uma pessoa, mas a eterna palavra de Deus, que nesses dias tem que se tornar realidade e encontrará cumprimento. Como houve promessas para a primeira vinda de Cristo e todas foram cumpridas, assim há promessas que estão em ligação com o retorno de Jesus Cristo. Todas elas têm que se cumprir e elas se cumprem também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que privilégio, que graça de ouvir as palavras de Deus e recebê-las reveladas através do Espírito. Enquanto, então, estamos diante da presença do Senhor, talvez ainda há um ou outro aqui que quer consagrar sua vida a Deus também. As reuniões e este culto, nós não queremos finalizar sem dar a oportunidade que pessoas possam dar o seu grito a Deus. Amados, Deus está chamando, Ele está exortando e puxando de forma forte para si mesmo. Quem ainda quer resistir, desistam da resistência interior, elevem as mãos e simplesmente rendam-se a Deus. Vamos junto elevar as mãos e mais uma vez cantar: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho, Pai Celestial, em toda fraqueza, eu tentei trazer a Tua palavra, fiel Deus, mas a Tua palavra é forte, é poderosa, é forte e cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste, fiel Deus. Semeado é em fraqueza e ressuscitado em força, em poder. Eu Te agradeço por isso, amado Salvador. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados, abençoe o Teu povo, batize com Espírito e com fogo. Venha com a Tua presença, Senhor. Ó Senhor, nós Te agradecemos a Ti, que tu te inclinas de tal forma que tu estás tão próximo de nós, que tu abençoas e falas conosco e revelas a tua vontade. Receba gratidão íntima por isso, fiel Senhor. Nós te adoramos e gloriamos o teu santo nome. Tu te revelaste a nós. Nós te agradecemos por isso. E se a palavra que tu falastes dentro dessa geração e a revelaste, e se ela ficou oculta, então para aqueles que vão por seus próprios caminhos, mas todos que vão pelo teu caminho, o veem iluminado. Eles têm a luz ao anoitecer, eles viram essa luz e ilumina nas trevas. Receba gratidão por isso, ó Deus, conceda-nos a revelação de Jesus Cristo. Retira a cortina para que possamos ver a tua glória diante da face ou na face de Jesus Cristo pela graça. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, Tu és maravilhoso. A Tua vitória pertence ao Teu povo. Aleluia. Senhor, eu Te agradeço de todo o coração e de toda a alma. Tu terás uma noiva da palavra, sem mancha e sem ruga, lavada no teu sangue, santificada na tua palavra, selada com teu espírito. Ó fiel Senhor, que tu possas descer de forma poderosa e selar a tua palavra no coração dos teus discípulos. Aleluia. Honra, glória e louvor seja o teu maravilhoso nome. Fiel Deus, também hoje à noite eu peço por todos que vivenciaram tais reuniões pela primeira vez, tal reunião pela primeira vez, como estarão se sentindo, que pensamentos estão passando por suas mentes, fiel Deus, que possam reconhecer do primeiro ao último que Tu visitou o Teu povo com misericórdia e que Tu és que falas conosco. Aleluia! Senhor, eu Te agradeço por isso. Tu és ainda que pode direcionar os corações como rios. Tu tornas fortes como Tua presa. Aleluia! Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Não causaria dano a nenhum de nós falar uma vez aleluia. E glória seja a Deus. Aleluia. Glória seja a Deus. Grandes coisas o Senhor fez. Por isso estamos contentes e gloriamos o Seu maravilhoso e santo nome. Ele enviou a Sua palavra para nos tornar sãos, para nos guiar para fora, para nos ensinar e iluminar o nosso caminho. Aleluia! Aleluia! Glória e honra, louvor e adoração seja a Ti. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Vamos cantar de coração. Aleluia. Aleluia. Fui redimido através do sangue. Aleluia, aleluia, fui redimido por seu sangue. Aleluia, aleluia, como estou bem. Aleluia, Aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo. Aleluia. Aleluia. Fui redimido por seu sangue. Aleluia. Aleluia. Como estou bem. Aleluia. Aleluia. O Salvador é meu. Aleluia. Quão belo é estar salvo.
Amém.
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 Amém. Conceda avivamento também pessoalmente a mim. Correntes de bênçãos, ó Senhor. Correntes de bênçãos. Envia, ó Senhor. Preencha os corações com o Espírito Santo de Ti. Conceda nova vida. Correntes de bênçãos, esperamos, Senhor, de Ti. Corações pedintes estão hoje diante de Ti. Conceda avivamento pessoalmente também a mim. Correntes de bênçãos, ó Senhor. Toca os corações através da tua mão. Deixa-os brilhar para que Deus possa agir. Conceda-nos a graça para estarmos diante de Ti. Deixa-nos ver a Tua graça. Correntes de bênçãos, esperamos, Senhor, de Ti. Corações estão pedintes diante de Ti hoje. Conceda avivamento pessoalmente também a mim. Correntes de bênçãos, ó Senhor.